Bezerat Hashem, Daf Kuf Chaf Alef, Tadot de Shabbat. Estamos Daf Kuf Chaf Alef, na nona linha, na Mishnah. A Mishnah vai falar agora uma situação que a pessoa está presenciando um incêndio em sua casa, Lo Aleno, e vem um goi apagar esse incêndio. O que a gente pode falar para o goi fazer que a gente não pode falar para o goi fazer? E a Mishnah, na sequência, vai falar com relação a uma criança. Se uma criança veio apagar um incêndio, qual é a halakha? Fala a Mishnah, no Krishe Bale Chabot. Se um goi veio apagar um incêndio do Yehudi em Shabbat, é proibido falar para ele apague. Mas se a gente não pode mandar um goi fazer um trabalho proibido, não pode mandar ele apagar. Fala Mishnah ve'al tirbe. Ou seja, também não precisa falar para o goi não apagar. Se o goi quer fazer isso por vontade própria, ele quer a recompensa dele, ele pode fazer esse trabalho. Não ele está fazendo porque o Yehudi mandou ele fazer um trabalho proibido, ele está fazendo por vontade própria porque ele quer esse salário. Explicar Mishnah e Pnei Sheret Shvitato Alehen. Porque o Yehudi não tem a obrigação de fazer que o Goi cumpra Shabbat. Portanto, pode deixar ele apagar um incêndio. Aval Katan Shebal Chavot En Shomim Lo. Porém, se uma criança veio apagar um incêndio, não pode deixar ele apagar um incêndio. Temos que alertar ele. Porque todo o povo de Israel tem a obrigação de cuidar que as crianças do povo de Israel cumpram o Shabbat. Não pode deixar uma criança vir apagar um incêndio. Falou uma novidade. Se vem um goi apagar um incêndio, a pessoa pode falar, toda pessoa que apaga não vai perder. Ou seja, não vai perder nada, ao contrário, vai ganhar uma recompensa. É uma forma indireta de falar para o goi apagar um incêndio, que ele vai ganhar uma recompensa. Falou, deve ser permitido, a pessoa não está mandando o goi fazer aqui um trabalho proibido em Shabbat, está dando um incentivo para ele, um motivo que por ele próprio ele vai querer apagar um incêndio. Isso falou aqui a Gemara. Nem uma mensagem a lei. Talvez tenha uma prova para Rabi Ami da nossa Mishnah. No Rishe Bale Chavot. Se vem um goi apagar um incêndio, é proibido falar para ele, apague. Ve'altirbe, não precisa falar para ele, então apagar também. Como a gente já viu na Mishnah, a pessoa não tem a obrigação de fazer com que o goi cumpra Shabbat. Explica a Gemara a prova da nossa Mishnah. Kave udilo amrinale. Não pode falar para ele, apagar. Porém, uma coisa menos direta, menos óbvia, pode falar. Por exemplo, isso que a Rabi falou. A pessoa pode falar, todo aquele que apaga um incêndio não vai perder, vai ganhar recompensa. Isso pode falar, uma coisa menos direta do que falar para ele apagar? Pode falar. Talvez é uma prova da nossa Mishnah como Rabi Ami? Fala que não. Em uma ceifa da segunda parte da Mishnah, não tem uma prova para Rabi Ami. Não precisa falar para o goi, falar com a Mishnah na sequência, para não apagar um incêndio. Não precisa falar para o goi não apagar. Mas entende agora, uma coisa que é mais direta do que isso já é proibido. Não precisa falar para ele não apagar, mas não pode incentivar ele mesmo um pouquinho. Você não pode falar para ele, todo aquele que vai apagar um incêndio não vai perder. Isso está proibido. Ela me alei que ele vai chaminar. Fala agora, a nossa Mishnah não tem uma prova para Abiyame. Nem a favor dele, nem contra ele. Isso fala que a Gemara está no Rabban, uma braita. Aconteceu uma vez que, infelizmente, pegou um incêndio no Hatzer, no pátio da casa de Yosef Ben Simai, Bechirin, nessa aldeia chamada Shirin. O Baal Shegistera veio os policiais de Tzipori, dessa cidade de Tzipori, Lechavot, para apagar esse incêndio. Porque Yosef Ben Simai era o tesoureiro do rei. Veloi Michal e Pnei Kvot Shabbat. Yosef Ben Simai falou, não pode apagar em respeito ao Shabbat. Venasalones, Verdu Geshamim e Kibu. E aconteceu um milagre com Yosef Ben Simai, começou a cair chuva e apagou o incêndio. Laerev, de noite, Shigel Lekol Echad Me'en, Shteslai. Yosef Ben Simai, depois do Shabbat, mandou duas moedas para cada policial que veio apagar o incêndio. Olá, Parcus Shebaen, e para o líder desses policiais, Hamishim, ele mandou 50 moedas. O que se chamou Hamim Davar, Amru Loya Tzarich Lekach. Os sábios escutaram o que Yosef Ben Simai fez e falaram que ele não precisava afastar esses goim para não apagar um incêndio, shereshanino nochrisha balechavot, e não abrir o lokabe, vealtichbe. Como falou a Mishnah, se um goi vem apagar um incêndio, não pode falar para ele apagar, mas também não precisa falar para ele não apagar, pode deixar ele apagar, também o Sefer Simai poderia ter deixado os goim apagarem esse incêndio. Continua, se vem uma criança apagar um incêndio, não pode deixar ele apagar esse incêndio, porque todo o povo de Israel tem a obrigação de alertar as crianças para cumprir Shabbat. Shmat Mina. Fala, Gmarada, se aprende da nossa Mishnah uma lei. Se tem uma criança comendo uma comida não kasher, as autoridades rabínicas têm a obrigação de alertar e proibir de comer isso, se isso aprende a nossa Mishnah. A pergunta da Gemara é a seguinte, tem uma opinião em Evamot, da Fkuf Yud Gimel Amud Bet, que fala que é permitido deixar uma criança comer uma coisa não kasher, e também Lechalel Shabbat, não tem a obrigação de alertar uma criança. Se vê a nossa Mishnah não com essa opinião, fala Gemara, não tem uma prova da nossa Mishnah, mas Rabbi Yochanan Bekatan Alser Data Viv. Se trata aqui, fala Rabbi Yochanan, um caso especial. A criança está com seu pai lá, e a criança entendeu de seu pai que seu pai gostaria que ele apagasse o incêndio. Aí está proibido, porque como se o pai tivesse ordenado o filho a fazer um trabalho proibido em Shabbat, aí o Bedin tem que proibir isso, e é proibido que um pai mande uma criança lechalel Shabbat. Porém, não tem uma prova, um caso que a criança veio sozinha apagar um incêndio. Talvez é permitido deixar ele apagar. Pergunta, mas não pode ser? De Kavataga Benohri, se se trata assim, que é uma criança que está fazendo porque o seu pai quer que ele apague um incêndio, deve ser a mesma coisa com relação a um goi. O goi entendeu que o Yehudi quer que ele apague um incêndio. E mesmo assim falou a Mishnah, é permitido deixar ele apagar um incêndio? Não deveria ser assim. Se o goi está fazendo porque o Yehudi quer, é como se fosse que o Yehudi mandou o goi fazer isso. Cumprimenta a Gemara de Kavita da Tete Israel, Mishari. Se o goi está fazendo por causa da opinião do Yehudi, estaria proibido fazer isso. Responde no Ohrilha da Tete Nafshei Avid. A resposta é diferente. Se o goi faz porque o Yehudi quer, é porque o goi quer a recompensa, ele não quer fazer um favor para o Yehudi normalmente, ele quer receber o dinheiro que o Yehudi vai pagar para ele. Ele não está fazendo por causa do Yehudi, está fazendo por causa dele mesmo, ele quer a recompensa. É diferente de uma criança está fazendo porque o seu pai quer, porque ele quer fazer a vontade de seu pai. Aí é proibido, é como se o pai tivesse mandado ele. Mas com relação ao Yehudi e o goi está fazendo isso porque ele quer, não porque o Yehudi mandou ele. Isso fala que é mais diferenciando. Por isso que com relação a um goi é permitido deixar ele apagar, com relação a uma criança é proibido. Fala a Mishnah, é permitido colocar um utensílio sobre uma vela para que a vela não queime o teto daquela casa. E pode pegar um utensílio e cobrir uma sujeira que tem no chão, soar é uma necessidade sólida de uma criança, e pode colocar um utensílio sobre um escorpião, porque o escorpião não pique ninguém. Ou seja, a novidade com relação a uma vela é que é permitido locomover um utensílio para cobrir um mukze. A gente poderia pensar que é proibido pegar um utensílio para colocar em cima de um mukze, é permitido. Com relação a Tzolat Shel Katan, também é um muktze Mahmat Mius, é uma coisa que as pessoas não mexem essa necessidade sólida que tem no chão, essa sujeira, porque é muktze Mahmat Mius, é uma coisa que as pessoas têm uma aversão, também não pode locomover isso em Shabbat, e pode colocar um utensílio sobre isso. Agora vai explicar se realmente uma Tzolat Shel Katan é muktze ou não, Ve'alakrav Shelot Ishar, e pode colocar um utensílio sobre um escorpião para não picar, uma novidade muito grande que pode fazer caça, para que o escorpião não pique alguém, é proibido caçar animais no Shabbat, mas essa situação é permitida, isso vai explicar a Gemara. Amar Abiudá, Maseba, Lifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ba'arav. Va'amar, Choshesheni lo mechatat. Aconteceu uma vez que uma pessoa cobriu um escorpião na cidade de Arav. E Rabbi Yochanan falou, eu tenho uma suspeita que essa pessoa está obrigada a cobrar hatat, porque essa pessoa cobriu esse escorpião, mesmo que esse escorpião não estava perseguindo ninguém. E meu Rabbi Zakkai falou, talvez aqui já é proibido. É permitido cobrir um escorpião que está mostrando que ele vai picar alguém. Mas não um escorpião que não está mostrando sua fúria. Talvez é proibido isso falar aqui agora. Mas lá na frente vai lidar com essa questão se pode cobrir ou não pode cobrir o escorpião nessa situação. Continua Raviuda, Veravimia, Baraba, Veravhanan, Barava. Os três sábios Iklulebe Avin. Eles foram na casa de Avin de Mineshikaya. Nessa cidade de Neshikaya. Veravilda, Veravimia, Baraba. Para Raviuda e Veravimia, Baraba, viramos a página. Aitu leu por Aita. Avin trouxe uma cama para eles se sentarem. Veravhanan, Barava, lo Aitu lei. Para Veravhanan, Barava. Ele não trouxe uma cama para eles sentar, ele falou para eles sentar no chão, por certo motivo. Alshkehe, Magne Leberei, Rafhanan Barava encontrou Avin, que estava ensinando o seu filho. Veatzoash Lekatan e Pnekatan. Pode cobrir uma tzoa, uma necessidade sólida de uma criança, por causa de uma criança, ou seja, para a criança não mexer com isso, não brincar e não se sujar, pode cobrir isso com um utensílio. Isso ensinou Avin, a nossa Mishnah. Rabbi Hanan não gostou. Amarei, Avin Shati Amadne Shtuta Lebanei. Avin, o bobo, está ensinando boberias para seu filho. Ele não gostou do que Avin falou. Por quê? Ve'alo Iatzma Mukhenet Leklavim. Falou Rabbi Hanan, essa necessidade sólida, essa sujeira de uma criança não é mukhtse. A pessoa pode dar para um cachorro se alimentar da tzoa de uma criança? Não é mukhtse, uma vez que a pessoa poderia dar para o seu cachorro comer, ele poderia também jogar no lixo, não é mukhtse. Mukhtse é só uma coisa que a pessoa não tem o que fazer com isso em Shabbat, ou porque é um uso proibido, ou porque é uma coisa que as pessoas valorizam muito e não mexem, ou uma coisa que as pessoas têm aversão a isso. Mas aqui, uma tzoa shekatan, uma sujeira de uma criança, a pessoa poderia dar tranquilamente para um animal se alimentar disso, não é mukhtse, poderia jogar no lixo também. Não precisa cobrir um utensílio sobre essa tzoá para salvar de uma outra criança. Isso falou Rav Hanan contra Avin. Avin falou que tem que cobrir com utensílio, não pode mexer. Rav Hanan falou que pode mexer. Fala, mas se você quiser falar que talvez assim, mukhtse, porque é nolad. Nolad significa qualquer coisa que nasce em Shabbat, não estava acessível na véspera de Shabbat, também é mukhtse, porque é nolad, não estava preparado da véspera de Shabbat. Qualquer coisa que não estava preparada da véspera de Shabbat é mukhtse. Aqui também deveria ser nolad. Você quer falar que essa tzoa shel katan, porque ela não estava acessível da véspera, virou mukhtse por causa de que é nolad? Ve'atale narota moshkino mayanota nuvin, hare'em kiragle koladam. Agora que trazer uma prova que essa tzoa shel katan não é mukhtse, mesmo que ela não estava acessível na véspera de Shabbat, não por isso ela é mukhtse. Por quê? Numa braita que fala, Narota Moshrim, rios que vêm de longe, o Mayanota Novim, fontes que brotam, também uma água que veio de longe, Harem Kiragre Koladam, com relação a Lachadit Hum. Lachadit Hum significa que a pessoa não pode viajar em Shabbat Yom Tov até fora de 1 quilômetro da cidade. Ele pode ficar dentro da cidade em Shabbat Yom Tov e pode sair até 1 quilômetro fora da cidade. Mais do que isso, ele não pode sair. Os objetos da pessoa é a mesma coisa, não podem sair fora do tchum da pessoa. Porém, Nerota Moshkino, Mayanota Novim, rios que vêm de longe, Mayanota Novim, fontes que vêm de longe também, Hara'er Kiragle Koladam, mesmo que na véspera de Shabbat elas estavam em outra cidade. Eu poderia pensar que se essas águas chegaram em Shabbat, numa outra cidade, a pessoa não poderia locomover essa água desse rio, porque na entrada do Shabbat ela pertencia a uma outra cidade. Fala que a Braita sim, pode pegar essa água desse rio ou dessa fonte, mesmo que não estava acessível da véspera de Shabbat para essa cidade, mas uma vez que eles esperavam já que essa água ia chegar mais cedo ou mais tarde em Shabbat, é uma coisa acessível, é uma coisa que demora para chegar. Já estava preparado da véspera de Shabbat, que no meio do Shabbat isso ia chegar. Então, pode pegar essa água, para onde que a pessoa pode ir, também essa água pode ir. Isso falou aqui, a Braita Agmará queria então falar que também com relação a Tzoa Shel Katan, na sujeira de uma criança. Mesmo que não estava acessível na véspera de Shabbat, mas é esperado que vai chegar no meio do Shabbat, então já não é mais mukhtse, não é mais nolat, não é uma coisa que nasceu, que não estava sendo esperada, é uma coisa que estava sendo esperada. Então volta a pergunta, essa tzoa shel katan não é mukhtse, uma vez que a pessoa pode dar para os seus animais se alimentarem disso, então por que Avin falou que tem que cobrir com um utensílio? Falou Avin para Rav Hanan, Velaei Riatnia, a Mishnah falou como eu, Pode colocar um utensílio sobre uma tzoashir katar, uma sujeira de uma criança. Se fosse como você, Rav Hanan, poderia locomover ele manualmente, não é mukze? Responde Rav Hanan, corrige Rav Hanan, não pode ser que a Mishnah pensou em falar isso. A Mishnah falou outra coisa, é a sujeira de galinhas por causa de uma criança. Ou seja, a sujeira das galinhas, a pessoa não tem o que fazer com isso, não dá para dar para outro animal se alimentar disso. Pode colocar um utensílio sobre essa sujeira. Para quê? Para não deixar uma criança brincar com essa sujeira e não se sujar e não se prejudicar. E você fala, Rav Hanan, mas se fosse realmente uma tzoashir katar, uma sujeira de uma criança, poderia locomover isso tranquilamente. Vetei para o grande ave grave xerderi, pergunta agora, tá bom que isso daqui não seria para um outro animal se alimentar? Deveria ser muktzi, mas é muktzi mahmat mius. É um muktzi que as pessoas têm uma aversão a isso. Deveria ser como um pinico, um grave xerderi. A pessoa pode locomover isso, porque o voo da briot respeita as pessoas. Mesmo que é muktzi mahmat mius, os sábios permitiram locomover isso em respeito às pessoas, uma coisa que a pessoa tem aversão. Pode ser locomovido também, suasha ternegoli, a sujeira de galinhas, é como se fosse um pinico e poderia locomover. Então, por que Rav Hanan falou que a nossa Mishnah se trata de suasha ternegoli, deveria ser permitido locomover isso também. Vehi tem uma grau shedrei agav mana in eu gufelo. Talvez fala Gmará, Rav Hanan pensou em diferenciar. Um grau shedrei é um utensílio que tem sujeira dentro. Talvez a pessoa pode locomover tudo isso, porque a pessoa está segurando num utensílio. Um utensílio é uma coisa importante. Porém, segurar na tzoashir ternegolim, pegar a sujeira das galinhas diretamente e jogar fora, talvez isso é mais grave. A pessoa não está pegando um utensílio, está pegando diretamente na sujeira, talvez isso é mais grave. E não pode locomover por causa disso. Vea ao Akbar, tem uma prova contra isso. Tinha um rato de Shtakar Besparmak de Ravashi, estava na caixa das especiarias de Ravashi. Veamaleu Nekudu Betsutsite, Veapkua, falou Ravashi, e pega esse rato e joga ele fora. Quem a gente vê daqui que pode pegar uma sujeira diretamente, não é pegar o rato com um utensílio, pode pegar ele no rabo e jogar ele. Também com relação a Tsoshi de Negoli, uma sujeira das galinhas, a pessoa poderia pegar ela diretamente, porque é uma coisa que a pessoa tem uma aversão. Isso fala aqui, Agmar. É a resposta. Beashpa, se trata que já está num lixo. Essa tzoashir ternegoli não está dentro da casa da pessoa, já está no lixo. A pessoa não tem aversão de uma coisa que está no lixo e não tende a locomover esse objeto para outro lugar. Já está num lugar apropriado para ele. Por isso a gente fala que tem que cobrir com utensílio para uma criança não brincar com essa tzoashir ternegoli. Pergunta, Vekatan Beashpa, mai baile. O que uma criança está fazendo no lixo? Isso pergunta a Gemara. Como pode ser que a pessoa vai querer tampar essa tzoshir ternegolim por causa de uma criança? As crianças não brincam no lixo? Isso pergunta a Gemara. Então não tem sentido falar que ele vai tampar por causa das crianças. Resposta Bahatzer. Deve ser que está essa tzoshir ternegolim, a sujeira das galinhas, no pátio da casa da pessoa e sua criança brinca lá. Então tem que tampar para não se sujar. Pergunta Hatzer da Emigrav Shedreiu. Se está no pátio, volta a ser um pinico. Uma coisa é que a pessoa tem uma aversão. Também no pátio a pessoa tem uma aversão. E a pessoa pode jogar isso fora. Também pode jogar fora a tzoashir ternegolim, que está no hatzer dele. Resposta, Beashpa sheba hatzer. Agora pensou em falar anteriormente, não é no pátio. É no lixo particular que a pessoa tem no pátio da casa dele. Se é um lixo particular, a pessoa não tem uma aversão ao que está no lixo e não precisa locomover-se para outro lugar. Já está no lixo. Porém, a criança brinca lá também. A criança brinca no pátio e acaba chegando perto do lixo. Você tem que tampar um utensílio sobre essa tzoashir ternegolim para essa criança não ter acesso a essa sujeira. Isso falou aqui Rav Hanan, essa é a explicação da nossa Mishnah. Se fosse uma tzoashir katan, uma sujeira de uma criança, poderia locomover tranquilamente. Se fosse uma tzoashir ternegolim no meio da casa da pessoa, poderia locomover isso tranquilamente. Porque a pessoa tem aversão a isso, porque o voo da briota permitindo locomover uma coisa que a pessoa tem a aversão. Continua a vela. Krav shelo tishach. A Mishnah falou, pode colocar um utensílio sobre uma vela, sobre uma tzoashir katan, e sobre um akrav, sobre um escorpião, para que o escorpião não pique ninguém. Amara Bershó Ben Levi, falou Bershó Ben Levi, kol amazikin eragin beshabat, é permitido matar feras, animais que ameaçam a vida das pessoas em Shabbat, Amara Bershó Ben Levi. A Gemara entendeu aqui que se trata que esses animais não estão perseguindo ninguém. A pessoa viu um desses animais, ele estava não perseguindo pessoas, pode matar ele mesmo assim? Isso que a mulher vai perguntar agora. Metiv Rav Yosef, Hamishah Neragim Beshabbat. Perguntou Rav Yosef de uma braita, tem cinco animais que são mortos em Shabbat. Veloen, esses são os animais. Zvum Sheveret Mitzrayim. Uma mosca egípcia é perigoso para a pessoa. Vetzirash Beninve. E uma vespa na cidade de Ninve. Ninve é a capital da Síria daquela época. Veakrav Shebechadiav. E um escorpião da cidade de Hadiav. Venachash Sheveret Israel. Uma cobra da terra de Israel. Vekelev Shote Bechol Makom. E um cachorro raivoso em todos os países é a mesma coisa. A pessoa tem que matar isso em Shabbat também. Pergunta Gemara, Mani, como quem vai essa braita? Ilei Marabiudá, Hamar Melachash Netzichá Legufá Chayav Aleha. Temos que introduzir a discussão de Rabiudá e Rabi Shimon aqui. Rabiudá e Rabi Shimon discutindo com relação a Melachash Netzichá Legufá. O que significa isso? É um trabalho que a pessoa faz em Shabbat. Um trabalho proibido, mas por que ele está fazendo esse trabalho proibido? Não porque ele está lucrando com esse trabalho proibido. Ele tem um problema, uma situação que incomoda ele, e vai fazer um trabalho proibido para anular esse motivo que prejudica ele. Por exemplo, aqui, apesar de estar matando esses animais, por quê? Não porque ele quer o couro do animal, ele não quer o animal para nada, ele só quer afastar o animal, para o animal não machucar ele, não prejudicar ele. Ele não precisa aqui matar o animal. Se ele fosse escolher se ele quer matar o animal ou não, ele escolher não matar o animal, é melhor que o animal não esteja aqui, do que ele matar o animal. Ele não está lucrando o couro do animal, por exemplo. Agora ele tem um problema que o animal está por perto, ele tem que matar ele para o animal não prejudicar. Essa discussão é Bildar e Abishimon. Será que isso está obrigado com o Korban Hatat? É proibido pela Torá fazer isso ou não? A Bildar fala que é proibido, Abishimon fala que é permitido. Agora o Bildar vai explicar essa braita conforme essas opiniões. Como quem vai essa braita ser a opinião de Bildar? Hamar Melachash Netzichá Legufá Chayav Aleha. Ou seja, conforme Rabi Yudá, esse trabalho de matar um animal é proibido fazer isso. Tá bom que não, que é o couro do animal, mas ele está lucrando aqui que o animal não vai morder ele, não vai prejudicar ele. Então está proibido. Entendeu, Agumará, que essas feras não estão perseguindo ninguém. Não é Pikuach Nefesh, não está salvando a vida de ninguém. Está só matando esses animais porque ele viu o animal e talvez o animal vai chegar a querer machucar alguma pessoa. Entendeu como é que isso está proibido com a família Biudá? Ele olhava para Bishimon, deve ser que era Bishimon. Bishimon fala que é permitido fazer um trabalho de Melachá Shenat Tzichá Legufá. Também aqui deveria estar permitido. Porque a pessoa não quer o couro do animal, por exemplo, e só quer afastar o animal. É permitido fazer isso pela Torá. Explica como era. Verhani Udeshari. Os rabinos proibiram Melachá Shenat Tzichá Legufá, mas os rabinos permitiram matar esses cinco animais. Essa mosca, essa vespa, essa cobra, etc. Isso fala que a Gemara, ah, não deixaria, reinilô. Só esses cinco é permitido matar, mas outros animais é proibido matar. É contra o Bishop Ben-Levi. O Bishop Ben-Levi falou que todos os animais que ameaçam a vida da pessoa é permitido matar em Shabbat, entendeu? A Gemara, mesmo que não estão perseguindo ninguém. O Bishop Ben-Levi é contra a Braita falou que só esses cinco animais pode matar. O Bishop Ben-Levi falou que todos os animais pode matar. Marabinha. Uma Neymalan da Metaratstai Dilma Meshabashtai. Falou a Bíblia, quem disse que essa braita é uma braita correta? Talvez é uma braita que tem algum erro. Talvez ela recorra no Shabbat Levi. E a braita não foi recebida pelos sábios. Talvez é uma braita que tem algum engano lá. E se falou a Bíblia, respondeu a pergunta do Shabbat Levi. Amarav Yosef, Anamatnina lá. Falou a Yosef, eu próprio expliquei essa braita. Viu Tvina lá. E eu me perguntei contra a Rabi Shimon ben Levi, Ve'ana Metaritzna lá. E eu vou responder essa braita conforme a opinião de Rabi Shimon ben Levi. Beratzu acharav v'divrei akol. Quando Rabi Shimon ben Levi falou a alahá dele que pode matar todas as feras, é matar feras que estão perseguindo pessoas. Se as feras estão perseguindo pessoas, pode matar qualquer fera, não só essas cinco. E se falou Rabi Yosef, porém a braita que falou que pode matar só essas cinco feras, são as feras que não estão perseguindo ninguém, a pessoa viu essas espécies em algum lugar, pode matar. Essas feras mesmo que não estão perseguindo ninguém, porque são feras muito ameaçadoras para a vida da pessoa. Tanitana Kamedrava Baravuna. Tinha um Tana que falou uma braita para Rava Baravuna. A pessoa que mata cobras e escorpiões em Shabbat. Agora entendeu também a certeza de cobras e escorpiões que não estão perseguindo ninguém. En Ruach Hassidim no Haemen, os Hassidim, as pessoas que fazem mais do que a obrigação deles, pessoas devotas a Hashem, eles não concordam com essa pessoa. Eles falariam que se esses animais não estão perseguindo ninguém, não tem que matar eles, não pode matar eles em Shabbat. Amar Levi, o Tana Hassidim, falou Rava para esse Tana. En Ruach Hassidim no Haemen. Falou Rava, os Hachamim, os sábios da Torá, não concordam com esses Hassidim. Os Hassidim falam que não pode matar esses animais. Os raminhos falam que pode matar esses animais, uma vez que esses animais podem ficar furiosos por certo motivo e de repente matar alguém, pode matar esses animais, mesmo que eles não estão perseguindo ninguém, porque em potencial eles são muito ameaçadores para a vida das pessoas. Isso falou Rava Baravuna. O Pliga de Ravuna fala que Rava Baravuna discute com o seu pai Ravuna. De Ravuna Hazel Leo Gavra, Ravuna viu uma pessoa de Kakat e Zibura. Essa pessoa estava matando uma abelha. E Ravuna não gostou disso. Amalei Shnantino Lekulio falou Ravuna para essa pessoa, você matou todas as abelhas do mundo? Você acha que matando uma abelha você vai estar salvo? Se as abelhas querem te alcançar, vai vir outra abelha. Mesmo que você matou uma, não vai adiantar com outra. Ou seja, se trata de uma abelha que não está perseguindo ele. E essa pessoa matou essa abelha para a pessoa não ter o risco aqui de ser picado. Falou Ravuna, você não pode fazer isso, podem vir outras abelhas aqui. Ravuna discute com Rava Baravuna. Rava Baravuna ia falar que pode matar, uma vez que em potencial tem aqui uma ameaça para a vida das pessoas. Então, Ravuna, fala uma braita. Nisdam lome hashim ve'akravim. Se uma pessoa estava em Shabbat e chegou perto dele cobras e escorpiões, Hargan, a pessoa que matou essas cobras e escorpiões, be'aduash nisdam lo le'organ. Com certeza, Hashem queria que ele matasse e deu para ele esse mérito de salvar outras pessoas porque ele matou essas cobras e esses escorpiões. Lo'argan, se a pessoa não matou essas cobras e esses escorpiões, mesmo que essas cobras e escorpiões chegaram perto dele em Shabbat, be'aduash nisdam le'orgo ve'nasalo nes min ha'shamayim. Fala que Agmará, com certeza, essas cobras e escorpiões estavam designadas a matar ele. Isso que ele não matou essas cobras e escorpiões é uma prova que as cobras e escorpiões deveriam ter matado ele. E por que não mataram ele? Porque Hashem fez um milagre e salvou ele. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Mar ula veite maraba barabarhana marabiohan benishufimbo. Falou o sábio, quando é que isso é um sinal claro que a pessoa estava com risco de vida, que essas cobras e escorpiões iam matar ele? Quando elas estão perseguindo ele furiosamente. Aí é um sinal. Se elas não estão perseguindo ele com a sua fúria, não é um sinal que essa pessoa estava designada a ser morto por causa desses animais. Amar Abiel Barcaana falou um sábio, Pamahad Nafal Echad no Beda Midrash. Uma vez, a pessoa estava no Beda Midrash e caiu lá uma cobra. Ve'amad Nivati Echad Vergo. E um Nivati, uma pessoa da cidade de Nivat, matou essa cobra. Amar Rebbe Pagabo Kayotzebo. Falou Rebbe, a pessoa que parece com a cobra matou a cobra. E ninguém entendeu o que ele pensou em falar. Estava elogiando ele ou estava criticando ele? E Belu, Pagabo, Kayotsebo, Deshapiravit, é um elogio? Do mesmo jeito que essa cobra estava perseguindo pessoas, essa pessoa perseguiu a cobra e venceu a cobra, um elogio para ele? Olô! Ou talvez é uma crítica. A pessoa que parece com uma cobra é ruim como uma cobra, matou a cobra? Não estava claro. Tashma, uma prova para responder essa pergunta. Drabiab Beledrabhi Baraba. Rabi Abba, filho de Rabi Baraba, veio a Bizeira, Havuyat Ve'akila de Rabi Anai. Eles estavam sentados na entrada da casa de Rabi Anai, na Fag Mirta Mebenai. Eles começaram a discutir sobre um assunto. Ba'uminei me Rabi Anai. E foram perguntar para Rabi Anai. Ma'olarog nechashim be'akravim be'shabat. Qual é a lei com relação a matar cobras e escorpiões em Shabbat? Amalu tzir'an yorek. Nachash ve'akrav lo koshke. Falou Rabi Anai, eu mataria uma vespa. Eu não ia matar uma cobra e um escorpião, com certeza a cobra e o escorpião são mais ofensivos do que uma vespa. E eu ia matar. E quem a gente vê daqui? Que essa pessoa que matou essa cobra, Rebbe estava elogiando ele, não criticando ele, porque Rebbe também mataria essa cobra. Pergunta agora, Dima Lefitumo. Talvez o que Rebbe pensou em falar é que ele mataria as cobras Lefitumo, de passagem. Ou seja, se ele estivesse andando, ele visse uma cobra, um escorpião, ele ia continuar andando reto, pisasse nessa cobra e escorpião, ele não ia ter intenção de matar essa cobra e escorpião, e ele matou de passagem, enquanto ele estava andando, ele pisou. Somente talvez é permitido o que Rabi Amar falou, porém, que essa pessoa fez um Betamidrash, ele foi ativamente, mudou sua rota e foi matar essa cobra, talvez seja proibido, talvez Rebbe estava criticando ele. A prova para esse conceito de Lefitumo, matar uma coisa de passagem ou fazer um trabalho em Shabbat de passagem, da maravilha da Rokdor Sol Lefitumo, se a pessoa vê saliva no chão e está incomodando as pessoas, tem um problema aqui de Kvod Abriot, respeito às pessoas, Dorsol Lefitumo, a pessoa pode andar de passagem, pisar nessa saliva e vai amassar essa saliva no chão, mesmo que a pessoa vai estar fazendo aqui um preceito de memareia, vai estar espalhando essa saliva no chão, é proibido espalhar uma substância sobre outra superfície em Shabbat Memarear. Mesmo assim, está permitido aqui. Também a pessoa deve estar Mashvegumot. Quando a pessoa pisa nessa saliva, ele vai estar alisando o chão. É Hayav Mishumbone. Ou se for dentro de uma casa, está construindo uma parte da casa, está consertando o chão da casa. Se for no campo, é Horesh, está arando. Deveria estar proibido. Falou, deve dar. A pessoa pode fazer isso se ele faz isso de passagem. Lefitumo. Sem intenção de fazer essas coisas proibidas. Também só aqui também falou Rabiana, e pode matar a cobra, o escorpião ou a vespa, lefitumo, de passagem. E a maravxexe, nachash, dorsou lefitumo, falou maravxexe, ela está explícita. Nachash, se a pessoa vê uma cobra na frente dele, pode pisar nessa cobra, de passagem, lefitumo. E maravcatina, cravo, dorsou lefitumo, falou maravcatina com relação ao escorpião, a mesma coisa, a pessoa viu um escorpião, pode pisar nele, lefitumo. Então não tem uma prova aqui do que Rabbi Yair falou para entender o que Rabbi Akadosh falou com relação a essa pessoa que matou a cobra no Betamidrash. Continua Abba Bar Marta de Abba Bar Minyumi. Abba, filho de Marta, ou seja, sua mãe chamava Marta, ou filho de Minyumi, seu pai chamava Minyumi. Havu Maskebe de Beiris Galuta, Zuzi. Ele estava devendo para o Reis Galuta, aquele representante do povo de Israel na diáspora, dinheiro. Aitiu Kametzarale trouxeram Abba Bar Minyumi para a casa do Reis Galuta, estavam pressionando ele para que ele pague a dívida. Ravesha Deroka tinha lá saliva no chão da casa do Reis Galuta. Amarle o Reis Galuta. O Reis Galuta falou para as pessoas da sua casa: Aitumana, Srifu Ilavi, tragam um utensílio e cubram essa saliva. Aparentemente ele não queria pisar nessa saliva para não transgredir o Shabbat, não fazer aqui alisar o chão. Não queria espalhar a saliva no chão, não queria fazer memarear. Amarle o Lotzrichtu. Falou a Abba Minyumi, vocês não precisam trazer um utensílio para cobrir a saliva. Ahi Amara Biudá, Rokdor Solefitumo. Falou a Biudá, a pessoa pode pisar de passagem sobre uma saliva. Mesmo que a pessoa está pisando, fazendo um trabalho em Shabbat, a pessoa não tem intenção de fazer esse trabalho proibido e está fazendo isso de passagem. Numa situação que as pessoas têm uma aversão à saliva, tem uma necessidade maior aqui, é permitido fazer isso. Amalu Tsuba Mirabananu. Falou Reis Galuta, dá para ver que Abba Minyumi é um rabino, é um Talmid Chacham, Shavku. Falou Reis Galuta para deixar Abba Minyumi ir embora, não precisa pagar a dívida que ele tinha. Explicam os comentaristas que dívida era essa, era um imposto que os Talmid Chacham não tinham que pagar. Naquela época, os Talmidei Chachamim não precisavam pagar alguns impostos. Abba Bar Minyumi não pagou esse imposto porque ele sustentava que ele estava isento disso. E o Reis Galuta não sabia que Abba Bar Minyumi era um Talmid Chacham, chamou ele. Quando ele percebeu que era um Talmid Chacham, então o Reis Galuta liberou ele, não precisa pagar esse imposto. Isso foi um dos comentários aqui, Bezat Hashem, amanhã, um novo DAF com novos assuntos. Para a gente ficar por aqui, Baruch Adonai Olam, amém, amém.